I'm turning this evening to Paul's letter to the Ephesians, chapter 1 and verse 3.
Eu me volto nesta noite à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E o nosso assunto de hoje é a singular experiência da conversão. E aqui em Efésios, capítulo 1, e também no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala muito sobre a conversão a Deus, através de Jesus Cristo. E ele usa uma linguagem extraordinária, comunhão com Deus, relacionamento com Ele, através de Cristo. A vida toda sendo transformada, mudada. Aqui nós temos a conversão sendo definida como reconciliação com Deus. Aqueles que haviam sido banidos, que estavam sob sua condenação, eles então acham o perdão e a absolvição e são reconciliados com Deus. Não é apenas uma questão de mudar a sua opinião sobre algum assunto ou mudar o seu voto de um partido para outro partido, mas é uma completa mudança interior que transforma a pessoa, algo tão profundo que pode ser apenas feito por Deus e pelo seu poder. Nós não poderíamos de maneira alguma fazer isso por conta própria. Essa é a ênfase nesse versículo que eu li. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, Ele o fez, é obra sua, com todas as bênçãos espirituais. Então, ele usa uma frase, nos lugares celestiais, uma expressão, perdão. Então, ele fala disso, e eu terei alguns tópicos em um pouco momento, ele fala da conversão como um ato de graça. E no versículo 6, para o louvor e glória da sua graça. É por graça que uma pessoa se converte. Nós, onde ele nos fez, então, agradáveis a si no amado. O que significa que é um ato que é imerecido, é algo que nós não podemos ganhar por nós mesmos e tem que ser um dom gratuito, um presente gratuito da parte de Deus. Nenhum de nós pode merecer a grande mudança da conversão que o Senhor opera nos nossos corações e a reconciliação consigo mesmo. Deus, aquele que é o maior, ele abençoa o ser humano, que é infinitamente inferior a ele, por graça e por misericórdia apenas. Nós não podemos transformar nossas vidas, nós não temos capacidade de fazer a reconciliação com Deus, nós não podemos executar a purgação da nossa culpa diante de um Deus santo, e é o próprio Deus que tem que fazer todas essas coisas por nós. Então, eu trarei alguns títulos nesta noite que definem e explicam, a partir destes capítulos, o que seja a conversão a Cristo. E o primeiro deles, então, é este. Ser convertido é ser feito limpo. É ser feito limpo aos olhos de Deus e por Deus. É ser perdoado, absolvido. Essa é a primeira coisa a mencionar. Ser convertido é ser feito limpo. Em quem, no versículo 7, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, de acordo com as riquezas da sua graça. Tem a ver aqui com Cristo. Esse versículo trata de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que veio do céu à terra, que foi à cruz do Calvário voluntariamente, e lá Deus, o Pai, derramou sobre ele toda a culpa de todas as pessoas no mundo que um dia seriam perdoadas. Isso é, todos aqueles que um dia se voltariam a Deus e arrependeriam-se dos seus pecados. E ele então castigou a Cristo ao invés desses pecadores. Ele castigou a Cristo e ele então, Cristo, tirou e tomou sobre si a punição eterna devida a essas pessoas por causa de seu pecado. O perdão de Deus. Se apenas, quem dera, nós pudéssemos ver a nós mesmos como Deus nos vê. Quem dera nós pudéssemos ver a nossa condição. Uma vida inteira, talvez, de amor próprio, de consideração própria, talvez uma vida de mentiras, talvez uma vida de orgulho e rebelião contra Deus, sem nenhuma honra tendo sido tributada a Ele, nenhum amor ou culto ou adoração, também temperamento explosivo, ganância e até mesmo talvez muita impureza, rudeza, crueldade, o coração humano. Nós fomos descritos por um pregador anos atrás, cada indivíduo como um monte, uma montanha de culpas diante de Deus. Pecadores, desesperançosos, pensamentos, palavras e ações, pecados cometidos, coisas não feitas que deveriam ter sido feitas. Como poderíamos nós ser reconciliados com Deus algum dia? Não é possível, não há esperança. Mas Cristo veio em amor maravilhoso, pronto a sofrer e morrer. Uma morte infinitamente pior do que aquilo que poderíamos imaginar. Uma morte equivalente a milhões de anos de sofrimento, porque Ele levou sobre si o castigo daqueles que seriam salvos e perdoados. O que poderemos fazer com o lixo nuclear? Todos nós sabemos um pouco disso, nós já lemos fragmentos e coisas a respeito. Nós lemos que até mesmo o mais fraco dos materiais radioativos nas usinas nucleares, eles têm uma radioatividade tão grande que ele tem uma meia-vida de cerca de 30 anos. Mas as partes importantes, eles têm uma meia-vida de 24 a 34 mil anos. O que poderia ser feito com essas coisas, com esses produtos, esse lixo nuclear? Bom, outra vez, nós já lemos. Você poderia colocá-los em aço, 2 polegadas de aço, você poderia enterrá-los em concreto, muitos metros de concreto, e uma vez eu li que eles colocavam isso no fundo do oceano, mas isso já foi banido internacionalmente, então é preciso enterrá-lo em câmaras de para enterrá-lo cerca de 1.000 metros abaixo da superfície da Terra, e você pensa que depois de tantos milhares de anos eles ainda estariam, então, radioativos. E que retrato é isso da culpa humana? A culpa humana nunca, nunca desaparecerá. Por causa da grande santidade de Deus, de sua pureza e de sua perfeição, ela nunca desaparecerá, a menos que ela seja destruída na cruz do Calvário. Porque Cristo Jesus sofreu toda dor e toda agonia devidas para pagar o custo desse pecado. E é isso que Ele fez por nós. Ele aboliu algo que nós nunca poderíamos sequer começar a eliminar. Ele, então, ele ficou entre nós e Deus, e ele, então, sofreu a punição. A culpa está sempre lá. E eu penso nisso, amigos, mas você tem flashbacks na sua memória, coisas que voltam à sua memória, às vezes fragmentos de coisas que aconteceram anos atrás. E algumas coisas podem voltar 10, 20, 30 anos, e quase como se você estivesse lá, volta na sua mente. Isso está na sua mente. Quantos milhares e centenas de milhares de tais memórias estão trancadas, guardadas de alguma forma na sua mente. E você não consegue ter acesso a todas elas, é claro, mas isso nos dá uma pequena ideia. No dia do julgamento, nós veremos tudo. Tudo lá. Se não estiver nas nossas mentes, estará nos registros do Deus Todo-Poderoso. Tudo. Tudo nós veremos sendo passado como se fosse um filme. E nós sentiremos tanta culpa diante de Deus, e sem Cristo, sem a conversão, não haverá esperança para nós nesse dia de julgamento. A coisa mais grandiosa sobre a conversão é que ela começa com o perdão, a purificação do amor perdoador de Deus. E nós não apenas somos perdoados, mas uma obra começa dentro de nós por Deus que quebra o domínio do pecado nas nossas vidas. Então nós passamos a ansiar por santidade e pureza. E quando nos achegamos a Cristo, os nossos pecados são eliminados e nós então somos reformados, recebemos um novo começo nas nossas vidas. A sua dívida para com Deus é cancelada. E isso é o que é o pecado. É uma grande dívida. Você respira o ar de Deus, come a comida de Deus, usa suas bênçãos e o tempo e a vida que Ele lhe deu e todas as suas forças. E você deve isso a Ele. Porque você pecou contra Ele terrivelmente. Mas Deus, em seu amor, Ele perdoa tudo. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado e confiamos naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e nos entregamos a Ele. Mas eu preciso correr e me apressar, porque a conversão é mais ainda. Não é apenas ser purificado e perdoado, mas é receber um novo status aos olhos de Deus. Agora, nós entendemos isso porque, nominalmente, nós somos uma monarquia nesta terra e nós entendemos um pouquinho sobre a realeza e sobre os seus privilégios e assim por diante. Você não pode decidir tornar-se um membro da realeza. Você não pode entrar na família real e declarar que você agora é um membro. Você precisa nascer nessa família. Nós entendemos isso. Que estado diferente. Isso não significa o quanto significava no passado, eu percebo isso. Que mudança seria se você pudesse ser um membro da realeza e entrar numa família real? Mas na conversão você faz isso. Porque você passa a ser adotado para dentro do reino de Deus. Você se torna um cidadão dos céus, você se torna um membro do povo de Deus, da família de Deus. Que palavra? A palavra bíblica é adotado pela graça na família de Deus. O seu estado é mudado. Em um momento você é um exilado, por assim dizer, e agora você passa a ser alguém de dentro da família, um filho, uma filha. Em um momento você é um rebelde condenado. Bom, e agora você passa a ser uma pessoa perdoada dentro do reino. Alguém que ama a Deus e recebe as suas bênçãos. Você agora tem um Pai Celestial e Ele escuta o seu clamor e oração e Ele nunca te deixa e nunca te abandona. O seu estado muda dramaticamente e você passa a ser um príncipe com Deus, diz a Escritura. Algo impressionante, uma mudança, então purificação, uma mudança de status, mas converter-se ainda mais. Converter-se ou ser convertido é ser iluminado, iluminado na sua mente, recebendo então um entendimento mais profundo. Eu me lembro, anos atrás, ouvindo uma entrevista no rádio, e havia um homem que naquela época era um dos mais importantes cientistas químicos desta terra. E ele havia feito muitas pesquisas na química orgânica, E perguntaram a ele o que o levou àquele campo da ciência em particular. E eu me lembro de ele dizendo que ele lutou muito quando ele era um menino na escola e ele saía bem na química orgânica, mas quando chegou... ele saía bem em química, mas quando chegou na química orgânica, ele ficou perdido, porque era um mistério para ele, ele ficou confuso. Até que um dia... Ele de repente entendeu como funcionava o sistema. Ele entendeu os padrões e a ordem e o sistema que opera a química orgânica. E uma vez tendo visto isso, isso mudou de direção completamente e se tornou o assunto mais do qual ele mais gostava. Então se tornou a matéria que ele mais gostava. E, em tempo devido, ele se tornou o homem mais eminente de sua geração. Houve apenas um ponto, ele disse, ele percebeu e ele entendeu. E isso ilustra, de fato, o ser iluminado na fé cristã. A conversão é assim. Eu me lembro de ler sobre uma pessoa importante na Segunda Guerra Mundial. Ele decifrou um código e assim ele pôde entender, e eles puderam entender mensagens do inimigo. E ele disse que não foi muito a questão da matemática, ele era um matemático, mas quando ele mergulhou nisso, ele de repente teve uma onda cerebral que esse problema que ele estava tentando resolver poderia ser resolvido se ele pensasse na mente em alguma coisa. E a intuição veio a ele. Como que isso opera? Como que isso acontece? E ele então ele percebeu que ele estava correto. Ele antes estava dando passos de tartaruga, agora ele havia dado largos passos. Então, não foram os cálculos matemáticos, mas uma espécie de inspiração, de percepção ele teve. E ele entendeu como que a mente do codificador operava. Mas olha só que exemplo da iluminação que vem com a conversão, quando seus olhos se abrem para coisas que você nunca antes viu. Você percebe e diz, eu sou um pecador diante de Deus. Você de repente vê isso. Eu estou perdido. Eu sou uma pessoa má. Eu nunca pensei que eu fosse assim. Eu sou um pecador constante e eu preciso da misericórdia e perdão de Deus. E isso é parte dessa iluminação. Quando você se achega a Deus, você vê isso. A cruz do Calvário. Não apenas um homem pregado numa cruz, em agonia e sangrando, mas algo muito mais profundo acontecendo. Ele morreu pelo meu pecado. Ele sofreu por uma criatura como eu, o Deus Todo-Poderoso, um membro da divindade triuna, veio à Terra por mim, em compaixão, em misericórdia e pena. E ele sofreu tudo aquilo para comprar a minha eterna salvação. Eu nunca vi isso, eu nunca percebi, você diz a si mesmo. Eu nunca percebi a minha culpa diante de Deus. Ela era tão séria, a minha culpa, e eu nunca havia percebido e nunca havia entendido a santidade de Deus e a impossibilidade de ser aceitado ou recebido por Ele. Sem o seu perdão, sem o seu amor perdoador. E essas coisas simplesmente... vocês entendem. Eu me lembro muitos anos atrás, conversando com alguém sobre a Bíblia. Ele era um crente e ele disse a mim de repente, a minha primeira percepção de que a verdade, a Bíblia era a palavra inspirada de Deus e que Cristo havia vindo e morrido no Calvário, não veio do Novo Testamento, ele diz, veio do Velho. Eu era uma pessoa, um cético, eu não queria me achegar a Cristo. E eu estava lendo partes de Isaías, aquele grande livro de profecia. E eu li um capítulo e eu não entendi. E eu pensei, não podemos crer nisso. E eu li outro, então eu li Isaías 53. E eu vi aquela descrição, 700 anos antes de o evento acontecer, de Cristo morrendo na cruz do Calvário. E aquilo me penetrou o meu interior e eu percebi e disse, este é o livro divino inspirado de Deus, e isso é verdade. E é disso que eu preciso. É impressionante. Quando você vê pela primeira vez, se você é alguém que está buscando a Deus, ou um jovem crente, você lê capítulos de um livro assim, e você lê então aquele capítulo 53 de Isaías, e se isso não te desperta, esse é um capítulo, e você percebe que isso é algo de inspiração divina. Ninguém poderia escrever aquilo tantos anos antes da morte de Cristo no Calvário, entendendo isso, algo que foi descrito de maneira tão vívida, e foi isso que o convenceu e o levou ao arrependimento. É isso que levou aquele homem a buscar e encontrar ao Senhor. Ser convertido é ser iluminado, é ter a sua mente emancipada para entender a mensagem de Deus, para ver o que está acontecendo e a sua própria necessidade, e então a chegar-se a Cristo. Mas então, há mais aqui. Ser convertido é passar por uma mudança profunda de natureza. Eu fiquei intrigado em ler certa vez, acho que foi Agostinho que disse, tantos anos atrás, ele disse, a vida é como uma garrafa, um frasco. E o conteúdo desse frasco ou dessa garrafa é o seu caráter. A conversão a Cristo é ter esse conteúdo desse frasco mudado, trocado, ter uma nova natureza, um novo caráter, uma nova vida. É uma das grandes confirmações de que a conversão aconteceu. Você passa a ser uma nova pessoa, uma nova criação, diz Paulo. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu me lembro de ler um testemunho dado por uma senhora alguns anos atrás, e ela era uma mulher de negócios, bem-sucedida, e ela então tinha um negócio bem próspero e ela estava explicando a pessoas como ela se converteu, como ela chegou-se a Cristo. E essa foi a história que ela lhes disse. Quando ela era uma adolescente, eu não sei com que idade, mas quando ela era uma adolescente, ela era um membro ativo de um grupo de times na sua escola, no seu círculo social, que apenas eram levados juntos em uma espécie de hábito de fofocas, uma espécie de clube de fofocas para garotas. E elas não tinham. Elas se divertiam demais em fofocar dos outros, encontrar defeitos nos outros. Isso lhes fazia sentir melhor e lhes fazia sentir especiais. É isso que elas faziam. E de repente, Uma das adolescentes que estava nesse clube de fofocas parou de participar, saiu desse grupo. Então algumas delas disseram, qual o problema com você? Por que você não fala conosco agora? O que está errado conosco? Ela disse então nervosamente, eu me tornei uma crente. Eu não posso fazer isso mais. Eu sinto vergonha de fazer isso. E elas odiaram aquilo. Ela não apenas saíra, mas o que ela disse pareceu condenar as outras. E elas a odiaram. Então, algumas outras jovens e essa senhora que se tornou uma líder no mundo dos negócios, ela foi para casa e ela pensou, eu queria que isso acontecesse comigo. Eu gostaria de ser purificada. eu gostaria de ser diferente. E ela foi para falar com a garota, mas ela falou, o que disse a você? E ela disse que ela ouviu de Cristo, que ela chegou-se a ele, e essa outra senhora também o fez como uma adolescente que ela era, e isso transformou a sua vida, e mudou o gosto que ela tinha, as coisas de que ela gostava. A conversão a Deus é uma completa mudança de natureza. Não te torna perfeito até que você chegue ao céu, mas a diferença. A diferença, muitas coisas que você costumava amar, que eram erradas, você agora passa a odiar. Muitas coisas que você odiava e desprezava, porque elas eram coisas puras e vinham de Deus, você agora passa a amar. Tudo muda, as suas ambições, os seus desejos, tudo é diferente. Então, ainda uma outra coisa, ser convertido é seguir a Cristo. Porque ele te transformou, ele executou o perdão de pecados na sua vida, você confiou nele. E você passou a crer que ele morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário e ele te perdoou. O pródigo, então, voltou para casa. O pecador encontrou um salvador. O condenado encontrou vida eterna e perdão e um amigo no céu. E ele passou, então, a ter uma nova visão quanto a todas as coisas, servindo agora ao único Senhor e Mestre que vale a pena servir, Cristo Jesus. E agora você passa a segui-lo e segue a sua palavra. E você passa a orar a ele e busca o seu direcionamento e passa a ser o seu servo e seu discípulo. Você diz a ele, ah, Senhor, eu dou-te a minha vida e o meu tudo e ele nunca vai te abandonar. Eu sou uma outra pessoa agora e ele nunca te abandonará. Ele nunca deixa o seu povo, ele nunca decepciona o seu povo. Quando você clama a ele, buscando a ajuda dele e a bênção dele. Então, a outra coisa que eu mencionarei agora, que é o seguinte, que ser convertido é, claro, receber uma herança. Você conhece algum multimilionário? Não importa. Suponhamos que algo fantástico, um multimilionário, um bilionário, passe por você e talvez ele se depare com você ao caminhar e, de repente, conhecendo-te apenas superficialmente, ele diz... Eu quero te dar a minha fortuna. Eu quero deixar tudo para você. Vamos aqui deixar a imaginação voar. Eu só tenho 3 meses de vida agora e eu quero que você fique com a minha fortuna. Bom, existe algo infinitamente melhor do que isso, infinitamente mais maravilhoso e mais benigno. E acontece... É o Deus Todo-Poderoso dizer a você, eu te darei a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. Duas palavras descrevendo a vida, a era eterna. Não há nada que se compare a isso. Isso é a conversão. Você se achega a Cristo como um pobre perdido pecador, você confessa o seu pecado, você entrega a sua vida a Ele e Ele então te dá a vida eterna. Eu poderia ler muitas escrituras neste capítulo para todas essas coisas, aquela bênção particular no versículo 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E no versículo 12, no versículo 13 e no versículo 14, o penhor da nossa herança, até mesmo benefícios e bênçãos que nos convencem de que elas nos pertencem. nós recebemos essas coisas. Nada mais superior do que um dia abandonar essa vida e entrar para o salão do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores e ver, ter grandes vislumbres e ouvir maravilhosos sons e encontrarmos-nos com o nosso Salvador e conhecer todos aqueles que pertencem a Ele, que foram antes. Mas eu, então, mencionarei uma última coisa, e é essa ao definir a conversão. A conversão é algo que prova tudo. Será que você pode ter certeza de que Deus existe, que Ele está lá em algum lugar? Bom, existem as mais fortes indicações de que Ele está lá. O próprio mundo criado e a sua complexidade e a sua ordem maravilhosa e sua organização, tudo isso fala do eterno, daquele que projetou todas as coisas. E a palavra de Deus e sua completa ausência de contradições e as suas profundidades, há tantas coisas das quais poderíamos falar. O fato de que a palavra de Deus e a mensagem de Deus descreve a condição e o estado humano tão perfeitamente como nada mais explica tudo. Sim, mas será que há uma prova absoluta? Você pode me falar das mais fortes indicações e dicas, mas será que há uma prova absoluta de que Deus existe e que Ele é um Deus relacional que pode ser conhecido, que então desce das alturas à minha vida e assim abençoa e guarda todos aqueles que se achegam a Ele? Será que há prova absoluta? Bom, nesta noite, essa é a nossa última definição da conversão. A conversão é isso. É algo que prova tudo. Porque quando você é convertido, quando você confia nele pela fé, e quando você se achega a Cristo e ele muda a sua vida, a prova, então, é sólida e certa em sua própria vida, em sua própria experiência de conversão. Quando Deus começa a operação de purificação na sua vida, à medida que Ele começa a te convencer e a vivificar a sua consciência, a mudar os seus gostos e a lhe dar um novo caráter e uma nova estatura, e ouvir responder a todas as suas orações e de maneira mais certeira te abençoa poderosamente, você tem a prova absoluta, sim, Ele está lá. E Ele é todo-poderoso. E Ele é o Deus de grande benignidade, amor e bondade. Ele é o Deus que se relaciona conosco. E nisso eu o conheço e eu o provei e eu caminho com Ele. Então lá está você, amigo. E então ser convertido é ser feito limpo, ser perdoado. Ah, ser perdoado completamente por Deus. Ser convertido é ter um novo estado, ser um filho de Deus. Será que você tem um status novo? Ser convertido é ser iluminado, agora você entende, agora você vê claramente. Tudo que Deus diz é verdade e passa a ser tão óbvio a você. Ser convertido é ter uma nova natureza, nós mencionamos isso. Ser convertido é seguir a Cristo, é seguir a Deus, é ter uma herança eterna. E ser convertido é receber a maior e a prova maior e inimaginável de que Ele existe e de que Ele é o seu Deus e que você pertence a Ele. Como precisamos buscá-lo e encontrá-lo? Oremos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, contempla cada um de nós agora e opera em cada coração. Ó Senhor, não permitas que nós saiamos e nos afastemos de Ti e percamos a salvação. Ó Senhor, vê em Tua grande misericórdia e grande bondade. E assim, leva-nos a Cristo. Nós pedimos estas coisas no nome dele e por amor dele. Amém.